senhores deputados, senhor professor Cardoso da Costa, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade para connosco aqui refletir esta matéria do Tribunal Arbitral do Desporto. Esta audiência é sui generis porque efetivamente o senhor professor já cá esteve de outra vez, mas foi uma audição um pouco atribulada e até com algumas falhas por motivos dos trabalhos parlamentares e de alguma sobrecarga de alguns grupos parlamentares, e que motivou esta segunda audição na sequência também do requerimento do grupo parlamentar do Partido Socialista. Eu o que tinha pedido, e o senhor professor dizia-me muito bem, que ele de outra vez já tinha feito a sua intervenção inicial. Sem prejuízo de procurar encurtá-lo, o que eu lhe ia pedir era fazer só um pequeno enquadramento, tendo em conta que, nomeadamente, o grupo parlamentar do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda não estiveram nessa primeira audição. O que eu lhe sugeria, se assim concordasse, era uma pequena introdução com aquelas que, no seu ponto de vista, são as duas ou três questões centrais do que está aqui em causa. E depois, no decorrer do debate e com as perguntas que os senhores deputados irão fazer, certamente, poder eventualmente aprofundar mais alguma questão. A palavra é sua, muito obrigado.
Senhor Presidente, senhores deputadas, senhores deputados, reitero o gosto e a honra com que venho aqui prestar a desta colaboração que puder dar à Assembleia da República, e aproveito este ensejo, em que estamos no início do ano, para lhes dar um bom ano a todos. Eu, procurando ser o mais sintético possível, direi o seguinte: como é sabido, o projeto do Partido Socialista retoma na íntegra um projeto de diploma legal que foi elaborado por uma comissão que eu tive o gosto de coordenar. A proposta do Governo não aproveita, utiliza, com toda a legitimidade, aliás, grande parte, em larga medida, esse projeto, mas diverge do mesmo em dois ou três pontos essenciais. Não há praticamente divergências na parte processual, aliás, aí é uma regulamentação técnica que em rigor nem seria desejável, do meu ponto de vista, que nem constasse da lei da Assembleia da República, seria desejável que constasse um simples decreto-lei, porque não é matéria de reserva e, portanto, ficar numa lei. Eu sempre achei melhor, sempre achei preferível que a Assembleia desse uma autorização estabelecendo muito precisa e rigorosamente as regras relativas à instituição do Tribunal, mas deixasse o processo para um diploma legal. Mas, portanto, nessa parte não há praticamente divergências, pode haver, são divergências de caráter técnico. Na parte relativa à instituição do Tribunal Arbitral, há duas grandes divergências de concepção, de construção, de estruturação do Tribunal. Uma é o facto de que no projeto que o Partido Socialista retomou e que a comissão que eu integrei elaborou, nesse projeto prevê-se que o Conselho de Arbitragem, que tem sobretudo a responsabilidade de tutela global do Tribunal como grande incumbência a definição, o estabelecimento da lista de árbitros. Esse Conselho era um Conselho em cuja constituição participavam também organismos do sistema desportivo, mas não era constituído apenas por personalidades designadas por organismos do sistema desportivo, eram constituído também por personalidades designadas por outras entidades que aparecem no projeto apenas com esse papel, com o papel de designarem pessoas sem nenhum outro papel relativamente ao Tribunal que não seja esse. Portanto, esta é a primeira divergência, porque e essa divergência concretiza-se no facto de o Tribunal, na proposta do Governo, ser instalado, ser enquadrado no âmbito do Comitê Olímpico Português e, portanto, é o Comitê Olímpico e são as federações esportivas e outras associações esportivas que irão designar os membros desse Conselho de Arbitragem. Portanto, há aqui esta primeira diferença. No projeto, o Tribunal está fora, está ao lado, está fora, surge fora da organização desportiva existente, e, portanto, e o Conselho de Arbitragem é constituído por personalidades não designadas apenas por instâncias desportivas. No projeto... Na proposta, o Tribunal é instalado imediatamente e já no Comitê Olímpico, isso é o Comitê Olímpico e as federações que indicam os membros do Conselho de Arbitragem. Esta é a primeira grande diferença. A segunda diferença é a de que os colégios, portanto, os tribunais arbitrais em si próprios, em si mesmos, não é? os colégios de árbitros serão necessariamente constituídos por árbitros constantes de uma lista escolhida pelo Conselho de Arbitragem. Portanto, serão necessariamente escolhidos dentro dessa lista. Portanto, há uma lista de árbitros estabelecida pelo Conselho de Arbitragem e todos os árbitros, em cada caso, terão que provir dessa lista. E a sua nomeação ou a sua designação far-se-ia por sorteio, no que toca aos árbitros, digamos, de parte, que seriam... sendo o presidente nomeado pelo Conselho de Arbitragem, isto, ou pelo presidente do Tribunal Arbitral, não é? Pelo presidente do Tribunal, exatamente, pelos árbitros. Mas, portanto, há uma lista de árbitros, quer dizer, o Tribunal Arbitral assentará num conjunto fechado de árbitros, que são os árbitros constantes de uma lista estabelecida pelo Conselho de Arbitragem a partir, por um lado, de indicações que venham de certas entidades desportivas e em dois terços, a partir de indicações de propostas feitas pelas entidades desportivas e no restante terço por escolha livre do Conselho de Arbitragem. E para cada arbitragem haverá um sorteio de dois árbitros e a nomeação do presidente do colégio, salvo erro, pelo presidente do Tribunal Arbitral, não tenho agora uma questão de pormenor. Não, seguramente pelo presidente do Tribunal Arbitral, não pelo presidente do Conselho de Arbitragem, como é um órgão que reúne duas vezes por ano. Não. Ao contrário, na proposta do Governo, o Tribunal Arbitral é constituído, não há lista de árbitros, não há um universo fechado de árbitros, podem ser escolhidas para arbitrar quaisquer pessoas, enfim, que tenham os requisitos que a proposta estabelece, mas são as partes que escolhem os árbitros e depois, já não sei bem como é, mas salvo erro, os árbitros de parte escolhem o presidente, penso que é assim, que é a regra, é aliás a regra geral da arbitragem. Portanto, aqui há uma grande diferença. Esta é, e do meu ponto de vista, esta ainda é, a meu ver, do ponto de vista, se quiserem, do ponto de vista funcional e do ponto de vista da justificação da existência de um tribunal arbitral desportivo e, nomeadamente, um tribunal arbitral necessário, é a diferença, a meu ver, mais relevante e poderei depois explicar porquê. São as duas grandes diferenças. E estas duas diferenças vão ao ponto de, inclusivamente, na própria formação de uma instância arbitral de recurso. Nesse aspecto, os projetos convergem, os dois projeto e a proposta convergem. Ambos prevêem que do Colégio Arbitral possa haver recurso para uma instância de recurso dentro do Tribunal Arbitral de Desporto, aí há convergência, mas enquanto no projeto essa instância é formada por um conjunto de árbitros previamente designados e que exercem a sua função durante um determinado período, no caso da proposta de lei, também, mesmo esses árbitros da instância arbitral do recurso são designados pelas partes. Bom, esta é uma diferença fundamental. Pronto. Depois, eu chamei a atenção, por último, já no final da sessão, já no final da nossa... E ficar-me-ia por aqui, se o Sr. Presidente desejar que eu acrescente alguma coisa mais que lhe tenha ficado no ouvido e que eu tenha, não diga agora. Depois chamei a atenção para aquilo que me parece ser mais uma divergência de ordem técnica e ter mais a ver com uma desatenção do que propriamente com a intenção de estabelecer um regime diferente. Chamei a atenção para a diferente redação do artigo 4º, que é onde se define, digamos, o âmbito de jurisdição e de competência do TAD. Não é? Os dois primeiros números são idênticos, mas depois há uma divergência no terceiro número, no número 3, que diz respeito à mesma matéria. E número 3, esse que repousa, a meu ver, sempre na mesma ideia. Eu penso que por trás dos dois textos está a mesma ideia. E a ideia é de que só se há de recorrer para o Tribunal Arbitral Desportivo depois de esgotados os recursos no âmbito federativo. No âmbito federativo. Só que no número 3 do projeto usou-se uma fórmula em que não se faz referência aos órgãos, não se faz referência aos órgãos federativos de recurso. Diz-se só que quando nos termos da lei estejam, ou de norma estatutária, estejam previstos meios internos de impugnação, recurso ou sancionamento dos atos, o acesso ao Tribunal do Desporto só é admissível depois de esgotados esses meios. Pronto. Isto caracterizadamente quer dizer que, como aliás se acrescenta, que só se pode ir para, nestes casos, só se pode chegar ao Tribunal Arbitral em via de recurso das correspondentes decisões dos órgãos jurisdicionais das federações de esportes. E no número 3 da proposta, diz-se que o acesso ao TAD só é admissível em via de recurso das decisões dos órgãos disciplinares das federações esportivas. Ora bem, se isto se toma à letra, isto significa que então das decisões disciplinares não é necessário recorrer para os órgãos jurisdicionais das federações, porque os órgãos disciplinares estão antes do órgão jurisdicional das federações. Por outro lado, no âmbito regulamentar das federações, os conselhos jurisdicionais não têm competência apenas para rever decisões dos órgãos disciplinares. Essa é uma competência que a lei impõe, que seja reconhecida. Se o deputado Laurentino Dias conhece isto com certeza melhor que eu, e tem isto mais bem presente, mas essa é uma competência que a lei impõe. Dos órgãos disciplinares federativos, há de haver recurso para um órgão jurisdicional federativo. Mas o que acontece é que a competência que nos estatutos é dada aos órgãos jurisdicionais federativos é muito mais ampla do que a de recursos a decisões dos órgãos disciplinares. Os órgãos jurisdicionais federativos conhecem de recursos dos órgãos diretivos, dos órgãos executivos, dos conselhos de arbitragem, de N coisas. Portanto, o que realmente... Eu penso que no artigo 4º da proposta não se quis dizer... Então tudo o resto ficava fora. Tudo o resto, penso que não foi isso que se quis, não creio que tenha sido isso que se quer, mas de facto há aqui, é preciso ter cuidado na redação do artigo 4º. Portanto, isto, Sr. Presidente, é no essencial o que eu teria a dizer.
Sr. Professor, muito obrigado pela sua exposição e pelo repetir dos argumentos que aqui nos invocou, eu deixava agora aos seus deputados, o Sr. Deputado Laurentino Dias, pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Professor, muito obrigado pela sua presença de novo nesta comissão. Em relação a este ponto final que o professor abordou, eu diria que quer um quer outros projetos não podem dizer mais de aquilo que vier a ser o texto final do que recurso da última das decisões admissível no interior das federações. Da última das decisões, seja ela que tipo de decisão for. Sr. Professor, nas duas grandes questões que salientou serem de divergência, eu queria colocar-lhe uma questão para desenvolver-se, se puder, e que é a seguinte. Na questão da designação dos árbitros e ser lista fechada ou designação ad hoc, como é a proposta do PS e a proposta do Governo. Lista fechada na proposta do PS, designação ad hoc na proposta do Governo. Nós entendemos que neste tribunal arbitral, ou na estrutura do tribunal arbitral, ou no modelo de tribunal arbitral que ambas os textos defendem, ou seja, de um tribunal arbitral que até é tribunal arbitral necessário, e por ser tribunal arbitral necessário, é, no nosso entender, imprescindível que haja este resguardo da lista fechada de árbitros. Porque essa lista fechada de árbitros é que dá a garantia maior do objetivo que se propõe num tribunal necessário. E, por outro lado, a garantia maior, visto estarmos a lidar com organizações a quem o Estado, ao contrário do que acontece com muitas outras que estão também no mundo dos tribunais arbitrais, a que o Estado confere poderes públicos. As federações desportivas, e são elas os grandes clientes deste tribunal arbitral futuro, são entidades um pouco diferentes, olhados do ponto de vista do Estado, de muitas outras entidades que também recorrem à arbitragem como solução dos seus problemas. Porquê? Porque elas têm incorporado no seu exercício poderes públicos que o Estado lhe confere, que são vários, e que dão por isso às federações uma obrigação maior do que a qualquer outras organizações e dão também ao legislador uma obrigação maior de proteção para que se consiga, por via da criação deste tribunal, compatibilizar a fiscalização e a última decisão no que respeita ao uso de poderes públicos a um tribunal com mais, eu diria, mais certeza, mais rigor, mais cuidado, mais dirigido em termos de proteção desses direitos. E sabemos que isto não significa, para mim, misturar com a discussão sobre o local do tribunal ou a entidade junto da qual o tribunal funciona. Mas vem a este propósito dizer-se que sediar este tribunal numa entidade com o Comitê Olímpico significa encontrar para a sede do tribunal e para o funcionamento do próprio tribunal, porque o Comitê Olímpico intervém ativamente no funcionamento do próprio tribunal, uma das poucas entidades que no sistema desportivo não tem poderes públicos. O Comitê Olímpico não tem poderes públicos. Quem tem poderes públicos são as federações. O Comitê Olímpico Português é, ao contrário de alguns comitês olímpicos europeus, é uma emanação pura do Comitê Olímpico Internacional. Alguns comitês olímpicos europeus não têm este modelo. Têm mesmo estatutos por lei do respectivo Estado, vivem diretamente na tutela do Estado, não acontece connosco, que é completamente independente em termos de organização, mas tem o seu modelo de estatutos. E mais, tem um modelo de funcionamento interno muito próprio. Por exemplo, a Assembleia Geral, a reunião plenária do Comitê Olímpico, tem votos diferentes, as diferentes federações. Dois terços dos votos são das chamadas federações olímpicas, as outras todas têm só um terço dos votos. Há um conjunto de particularidades no funcionamento do próprio Comitê Olímpico, para além da principal, que é esse comitê não tem poderes públicos, ficar ele, entre aspas, mandar no tribunal arbitral onde terão acesso um conjunto de entidades, essas sim dotadas de poderes públicos que o Estado lhe confere para o exercício da sua função. E por isso o comentário que eu gostaria de ouvir, Sr. Professor, é justamente sobre isto, sobre é ou não, eu não direi incompatível, talvez seja exagerado dizer incompatível, pouco compatível, pouco concertável com a noção de independência e de dimensão de um tribunal arbitral necessário aqui no desporto, e é desse que estamos a tratar, porque um e outro dos diplomas dizem ser tribunal arbitral necessário, a existência de uma lista fechada de árbitros e não é razoável, não é avisado deixar que a arbitragem se faça em lista aberta, escolhida, quer nos árbitros de parte, quer no árbitro-presidente, não garantindo por isso este tribunal muito rigor e muito menos uniformidade das decisões, que era um dos grandes objetivos que se pretendem com um tribunal arbitral, muito menos uniformidade das decisões, muito menos criação de uma doutrina que não se facilita se forem de nomeação ad hoc os árbitros e não de lista fechada e permanente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Pedro Pimpão, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, agradecer mais uma vez a sua presença. Já tivemos a oportunidade de partilhar algumas opiniões. Eu lhe coloquei algumas perguntas e ainda tive essa possibilidade, depois tive que me ausentar. Mas pronto, queria também aqui, na presença também dos restantes colegas do grupo, dizer que realmente o seu esforço, a sua dedicação em torno desta matéria, acho que tem que ser realçada também aqui na Assembleia da República, e não é por acaso que o Sr. Doutor se desloca também mais uma vez aqui, e nós temos que agradecer essa sua abertura também para dialogar connosco e para também tentarmos aqui encontrar a melhor solução possível. Sr. Doutor, relativamente aos problemas que são os problemas controvertidos e aqueles que realmente merecem uma nossa análise mais profunda, no que concerne à designação dos árbitros, ao modelo da designação dos árbitros, a sua opinião é que deve ser uma lista fechada, tal como vem no projeto de lei do Partido Socialista, e eu na altura tinha colocado a questão relativa aos requisitos dos árbitros para fazerem parte dessa lista, que poderiam ser 40, o Sr. Doutor depois disse que podiam ser 30 ou 50, o número depois não importaria, interessava era que fosse uma lista com mais ou menos restrita para que não fosse muito longa. No que concerne aos requisitos dos árbitros, a questão dos 15 anos de experiência profissional, se não será um critério demasiado exagerado, sabemos que em matéria tributária a exigência é dos 10 anos, e depois a outra questão que se prendia com a especialização ou não dos árbitros em matéria desportiva, para fazerem parte dessa mesma lista, se os árbitros deveriam ter, e há autores internacionais, e temos aqui também alguns parceiros que defendem essa experiência na área do desporto, seja na área jurídica ou outras, mas como falamos aqui de árbitros que devem ter alguma componente jurídica na área do direito do desporto, se devem ter essa especialização ou não, e depois em áreas específicas, e demos aquele exemplo do doping, se não haveria de haver também alguns árbitros especializados em algumas matérias específicas no âmbito geral da atividade desportiva. E depois suscitou outra questão que se prende com o modelo de designação, é que, de acordo com o projeto de lei, a designação é feita por sorteio dos árbitros. E colocava-se a questão de saber se para algumas matérias específicas, como é o caso do doping ou outras, se não deveria ser, em vez do sorteio, ser a distribuição, como é no regime geral, e serem distribuídas a árbitros que têm especificamente aquela componente técnico-desportiva. E essa foi uma questão que abordámos na última audição, e também queria saber qual é a sua opinião relativamente a esta matéria dos requisitos na designação dos árbitros. Outra polémica que absorve esta discussão em torno do TAD tem a ver com a localização do TAD. Ser no Comitê Olímpico, ser fora do Comitê Olímpico. O projeto defende que o TAD deve ser instalado num departamento governamental ou deve ser por iniciativa do Governo. A proposta, pegando no exemplo do Tribunal Arbitral de Lausanne, na sua originalidade, na sua experiência também, era sediar o TAD no COP. Sendo que, apesar de o documento olímpico não ter o estatuto de utilidade pública, porque esse estatuto é um estatuto que está atribuído às federações desportivas, que têm o mesmo estatuto, o que é certo é que o COP é o movimento ou a associação cúpula do movimento esportivo em Portugal, unanimemente aceito por todos. Podemos criticá-lo, mas é um movimento que, no seu seio, acolhe todas as federações desportivas, pelo menos aquelas que têm a dimensão olímpica, e muitos dos parceiros que temos, a grande maioria, uns apontando críticas ao facto do TAD ser sediado no COP, outros apontando críticas ao facto do TAD não ser sediado no COP e de o Governo, o Estado, ter que assumir este ónus, este encargo com a manutenção e funcionamento futuro do TAD. Portanto, há entendimentos para todos os gostos. Basta ler o parecer, por exemplo, da Liga, em que questiona como é que é o Estado a suportar financeiramente, num momento crítico que vivemos, o funcionamento. É o que foi no parecer, mas a questão é saber se, na sua opinião, e sei que discutiram muito isso na Comissão, se, mantendo a sua autonomia administrativa e financeira do funcionamento do TAD, se vê um óbice grande em o TAD estar sediado no COP, pelo menos relativamente ao seu funcionamento, e essa era uma pergunta que gostava de fazer. E depois gostava-lhe, em relação à composição do Conselho de Arbitragem, também sei que houve muitas dúvidas na altura da designação dos próprios membros, como é que seriam designados os próprios membros do Conselho de Arbitragem, e a pergunta que lhe fazia é: não deveria estar um movimento desportivo, um movimento associativo desportivo mais presente na composição do CAD, havendo aqui uma forma, se calhar, de mitigar que era as disposições da proposta com as disposições do projeto e tentar chegar aqui a um meio termo onde o movimento esportivo também possa estar melhor representado no CAD. E depois a última pergunta, agora mais pessoal, que é: nós temos vários parceiros, alguns deles muito críticos relativamente à existência do TAD. Ordem dos Advogados, o Conselho de Supremo dos Sistemas Administrativos, a própria Liga, que dizem claramente que não é necessário a existência de um TAD em Portugal. A minha pergunta era, tendo em conta também a sua experiência nesta matéria e as discussões que teve relativamente a este TAD, será ou não, ou é ou não, uma real mais-valia para o nosso ordenamento jurídico a existência de um Tribunal Administrativo do Desporto? O Tribunal Administrativo, o Tribunal Arbitral do Desporto.
Deputado João Oliveira, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Professor Cardoso da Costa. Começar por cumprimentar o Sr. Professor. É com muito gosto que o revejo. E queria começar por agradecer o contributo que nos deu na reflexão em torno destas matérias. Não tive a oportunidade de participar na primeira, digamos assim, na primeira ronda da audição realizada há umas semanas atrás, porque de facto isso revela-se incompatível com as exigências que nos coloca a participação em todos os grupos de trabalho e comissões de que fazemos parte, mas queria agradecer os contributos que aqui nos deu e sobretudo a identificação destes aspectos que têm sido de facto os aspectos mais controversos, digamos assim, da discussão das iniciativas em causa. E que muito bem resumiu, e aliás, matérias até sobre as quais já os deputados que me antecederam colocaram questões que eu julgo que vão no sentido das dúvidas que todos nós vamos partilhando, particularmente em relação à composição e à forma de composição da lista de árbitros, ou da sua existência, de uma lista de árbitros mais ou menos fechada, e em relação aos critérios da sua composição, e até mesmo em relação à sede, ao sediamento do Tribunal no Comitê Olímpico Internacional. Sendo certo que, ainda que façamos uma reflexão teórica muito aprofundada e muito pormenorizada, nunca conseguiremos ultrapassar depois os problemas que na prática existem e que resultam de relações de maior ou menor desconfiança desta ou daquela Federação Desportiva em relação ao Comitê Olímpico Português, da relação mais ou menos próxima e mais ou menos frutífera que existe entre as federações e o Comitê Olímpico Português, e portanto, e essas são questões da prática das quais também não nos podemos aliar, mas que já foram, eu julgo que ainda assim pressupõem algumas das questões que já aqui foram colocadas, e eu ia passar à margem delas. Ia concentrar-me em três questões que, uma das quais que resulta de um aspecto que aqui colocou, duas delas que resultam de questões que nos foram colocadas noutras audições, anteriormente por outras entidades, nomeadamente questões que são colocadas no parecer de ordem dos advogados, que foram inclusivamente colocadas na audição com o sindicato dos professores, com o sindicato dos profissionais de futebol e com a própria Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e que, passando por cima já de uma questão que para nós, no PCP, julgamos que era uma questão que deveria ser, deveria ter, deveria merecer outro tipo de aprofundamento, que é a questão de saber se, do ponto de vista da nossa jurisdição administrativa, nós não conseguiríamos encontrar um plano de resolução de algumas das questões que aqui se colocam, sendo certo que as questões às quais estas propostas, estas iniciativas legislativas pretendem dar resposta, não são exclusivamente questões do foro administrativo, vão muito para além disso, mas a questão que temos colocado era se não seria, até do ponto de vista da resolução destes problemas que agora surgem em relação à instituição que acolhe ou deixa de acolher o tribunal arbitral, da composição da lista dos árbitros e outras questões como estas, se não conseguiríamos encontrar com algum esforço, ainda assim com vantagem, um plano de administração da nossa justiça administrativa que correspondesse a algumas destas preocupações que aqui se colocam. Mas houve, em particular, duas questões em concreto sobre as quais eu gostava de que nos pudesse dar a sua opinião. E a primeira tem que ver com a compatibilização da instituição do sistema de arbitragem necessária com a possibilidade de recurso aos tribunais, nomeadamente em questões do foro laboral, não só do ponto de vista da compatibilização desta solução, do ponto de vista constitucional, mas até do ponto de vista da compatibilização desta solução com aquilo que são espaços de dirimição destes conflitos, que hoje estão pacificamente assumidos em alguns setores da atividade desportiva, nomeadamente no campo do futebol profissional, no âmbito do futebol profissional, e que resultam de mecanismos, da introdução de mecanismos arbitrais de dirimição destes conflitos, resultantes da contratação coletiva. Ou seja, esta questão, não só do ponto de vista da compatibilização constitucional com o direito de recurso aos tribunais, mas até do ponto de vista da compatibilização com uma prática que está pacificada e é por todos aceite, colocou dúvidas, pelo menos nas audições que realizámos, colocou estas dúvidas relativamente às verdadeiras vantagens da introdução de um sistema de justiça arbitral como este que está proposto, com as diferenças que se conhecem relativamente entre a proposta de lei e o projeto de lei, mas que no tronco comum apontam, digamos assim, no mesmo sentido. E, portanto, gostava de colocar estas questões porque elas foram surgindo ao longo das audições que fomos realizando e julgo que são questões relevantes sobre as quais a sua contribuição pode ser, de facto, muito, muito relevante. A outra tem que ver com esta questão que colocou relativamente ao artigo 4º do projeto de lei e ao artigo 6º da proposta de lei, relativamente à necessidade de esgotar os próprios meios de recurso dentro das federações desportivas. Porque eu confesso, ou é o quarto em ambos, mas o quarto da proposta de lei. Deixe-me confirmar, porque de facto o quarto da proposta de lei corresponde a isto, mas deixe-me ver se o projeto de lei. É que eu tenho ideia que no projeto de lei. Mas é que no projeto de lei do Partido Socialista, essa matéria está regulada no artigo 6º, que tem como epígrafe jurisdição arbitral necessária. Pronto. Portanto, é o artigo 6º da proposta de lei e o 4º do projeto de lei. Eu ou entendi mal. Ou entendi mal aquilo que nos disse, ou sou eu que interpreto de uma forma generosa as normas de ambos os artigos. Porque eu, de facto, tinha interpretado que era a norma do artigo do projeto de lei, quer a norma do artigo da proposta de lei, as normas da proposta de lei, porque na proposta de lei são duas normas, eu tinha-as interpretado exatamente no sentido de exigir que fossem esgotados os meios de recurso no âmbito das federações, para que e apenas dessas decisões pudesse caber recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto. Ou fui eu que interpretei mal estas normas das iniciativas legislativas, ou interpretei mal aquilo que terá dito, e portanto pedia-lhe um esclarecimento adicional para perceber exatamente em que é que entende que as normas poderiam ser melhoradas e, sobretudo, em que sentido é que devíamos acautelar essa alteração.
Sr. Deputado Cecília Honório, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Professor. Peço antecipadamente desculpa se não puder ouvir todas as suas respostas, mas tenho de estar no plenário com a pontualidade exigida pelo menos a um pequeno grupo parlamentar. E queria, em primeiro lugar, saudar os seus contributos e reconhecer a sua importância, bem como a generosidade de vir pela segunda vez a esta comissão e a este grupo de trabalho.
Costuma-se, desculpe só, é uma votada, não é? É uma votada. Quem está na província precisa de razões para vir a Lisboa, não é?
Bom, o primeiro aspecto já aqui foi colocado, que está sujeito à sua apreciação também, que diz respeito à, digamos, necessidade de constituição de uma estrutura desta natureza, foi pelo menos aqui colocada pelo PSD. Enfim, o Sr. Professor não veio cá ouvir os grupos parlamentares, veio cá dar o seu contributo. Eu, pela minha parte, tenho cada vez mais dúvidas, nomeadamente se a resposta mais ajustada não poderia ser até um tribunal especializado. Mas, tendo em conta que o Sr. Professor não veio cá ouvir-nos, mas dar o seu contributo, vou centrar-me sobre, e desculpe a expressão, os mínimos higiênicos necessários relativamente ao Comitê Olímpico Português. Apontou aqui as suas preocupações relativamente a matérias sensíveis e delas tomei boa nota, nomeadamente sobre a própria composição do Conselho de Arbitragem e sobre os critérios constitutivos da lista de árbitros. Parecem matérias muito pertinentes. Não sei se no quadro atual, digamos, é a matéria que está sobre a mesa no sentido de tentar encontrar algum acordo possível entre PS e PSD, mas pergunto-lhe, pelo menos relativamente a estes mínimos exigíveis, que me parecem questões fundamentais, estas duas matérias não esgotam a necessidade de salvaguardar que uma proposta final tenha a independência necessária do nosso ponto de vista relativamente ao Comitê Olímpico Português. E, nesse sentido, se nos pode ajudar a refletir sobre as vantagens e inconvenientes da proposta atual, fundamentalmente a proposta do Governo, como é evidente, e a equacionar, pelo menos, outros aspectos, digamos, no mínimo necessário, exigível, quanto a esta matéria que, do nosso ponto de vista, é de uma enorme delicadeza e exigiria uma reflexão bem mais alargada, nomeadamente pelas múltiplas críticas que temos ouvido aqui nas audições.
Sr. Professor, faça favor. Bom, vou responder.
Embora haja alguns pontos, nomeadamente este último que a Sra. Deputada Cecília Honório colocou, que converge com a primeira questão posta pelo Sr. Deputado Laurentino Dias. Bom, eu vou procurar ser inteiramente sincero, inteiramente dizendo aquilo que efetivamente penso, sem quaisquer reservas mentais ou preocupações de ser simpático ou antipático para quem quer que seja. E eu, relativamente, há um ponto relativamente ao qual eu sou absolutamente perentório. Não vale a pena fazer nenhum tribunal, não vale a pena estas iniciativas legislativas irem para a frente e criar-se um Tribunal Arbitral do Desporto sem uma lista de árbitros. Isso é, não vale a pena. Não vale a pena. Desse ponto de vista, a existência de uma lista de árbitros é essencial, porque o que está em causa é haver uma jurisdição especializada em matéria desportiva. Se realmente vem um árbitro de Chaves, outro de Vila Real, um de Vila Real de Santo António, outro de Tavira, um de Santa Maria da Feira, outro de Ovar, outro de Braga. Isto realmente não... Quer dizer, com tribunais propriamente ditos, não é? No sentido de tribunal arbitral que julga o caso, não é? Constituídos por árbitros ad hoc, isto entramos numa dispersão de formações jurisdicionais que efetivamente não conduz realmente a uma especialização e a uma uniformização jurisprudencial. Portanto, eu considero absolutamente que não tem sentido criar e avançar-se para uma instância deste tipo se não houver uma lista fechada de árbitros. Isso parece-me absolutamente indispensável. De resto, eu não posso alongar, mas nós tivemos aqui, devo dizer que a Comissão e o Governo, aliás, a Comissão e neste aspecto o Governo, não é? Porque retoma, no fundo, também a mesma ideia da Comissão e do projeto do Partido Socialista, que é instituir uma arbitragem necessária, ambos os projetos de diploma e a comissão que eu integrei procurávamos resolver a quadratura do círculo. Isto é, o objetivo foi resolver a quadratura do círculo. E qual é a quadratura do círculo? É evitar que as questões justiça desportiva, tenham que chegar aos tribunais do Estado, não é? E, portanto, se satisfaça a exigência e a ameaça, não é, de intervenção de todas as federações internacionais sobre as decisões em matéria desportiva, não é, foi conciliar isto, não é, com a garantia jurisdicional que a Constituição impõe. Ora, a Constituição não há a menor dúvida, de que as questões jurisdicionais, as questões contenciosas, as questões controversas em matéria desportiva têm que ter, exceto as tais estritamente desportivas, que estão aqui designadas, enfim, quanto a isso há entendimento, não é? Mas realmente as questões de direito que se põem relativamente ao exercício dos poderes públicos, das federações, os interessados têm direito a uma garantia contenciosa, têm direito a recorrer para os tribunais sobre esta matéria. Ora bem, só há uma maneira de evitar que estas questões cheguem aos tribunais, é encontrar aos tribunais do Estado, é encontrar um tribunal, um outro tipo de tribunal que a Constituição aceite, não é? E que possa, e que a Constituição, e que na Constituição se preveja como um tipo de tribunal que pode substituir o Tribunal do Estado e conferir essa garantia. E por isso, ora, esse tipo de tribunal, o único que existe, é o modelo de tribunal arbitral. Portanto, foi por isso que nós fomos para o tribunal arbitral. Os italianos tiveram este mesmo problema. Um problema seríssimo, porque quando há uns anos atrás a FIFA ameaçou intervir sobre alguns dos clubes mais importantes do futebol europeu, não é verdade? Quando foi o caso em que esteve envolvida a Juventus e outros, não é? Porque os clubes pretendiam recorrer para a justiça estadual, não é? E então os italianos criaram uma coisa que se chama Alta Corte de Justiça Desportiva, Corte Suprema de Justiça Desportiva, que não é realmente um tribunal arbitral, não é um tribunal arbitral, mas tiveram que, apesar de tudo, porque, na esperança de que, dado o modo de constituição desse tribunal, os interessados se satisfizessem com a justiça feita por essa instituição, que está puramente situada no âmbito desportivo, não é? Mas a verdade é esta, é que, apesar de tudo, o estatuto que criou esse tribunal teve que manter aberta a possibilidade de recursos para os tribunais administrativos italianos, para o Tribunal Administrativo de Roma, apesar de tudo. Bom, nós quisemos evitar isso, quisemos que isto se pudesse ser um tribunal que, emergindo, saindo do âmbito desportivo, nascendo lá, todavia pudesse ter, pudesse conferir a mesma garantia jurisdicional que é conferida pelos tribunais do Estado. E pareceu-nos que isso seria possível, através então, de um tribunal, portanto, de uma instância designada globalmente como Tribunal Eleitoral do Desporto, com uma lista de árbitros que seriam escolhidos para cada desta ou daquela maneira, para cada um dos processos, para cada um dos litígios que lhe fossem submetidos, e limitando a intervenção dos tribunais do Estado à possibilidade de anulação dessas decisões por vício processual, eliminando o recurso, salvo, evidentemente, aqueles que são obrigatórios para o Tribunal Constitucional, não está no projeto, está na proposta e bem, mas, de facto, não está no projeto porque se considerou que não era preciso dizê-lo, mas é bom que se diga, não é? Mas garantindo aquilo, o mínimo dos mínimos, que é a possibilidade de, perante um Tribunal do Estado, se analisar se foram cumpridos, respeitados os grandes princípios do processo, o princípio do contraditório, o princípio da possibilidade de prova, etc, 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 etc. O princípio da imparcialidade, da independência, tudo isso. Pronto. Foi isto que nós tentámos fazer. Ora bem, mas criando, portanto, uma instância especializada, uma instância vocacionada para o julgamento destas questões. Parece-me absolutamente indispensável para que isto se faça que haja uma lista de árbitros, uma lista fechada de árbitros. Não serei tão perentório na solução do sorteio. Essa solução do sorteio, nós fomos para ela porque nos demos conta, e qualquer pessoa se dará conta, de que em muitos casos, em muitos casos em que ocorrem litígios entre uma federação e um jogador, ou uma federação e um clube, há terceiros interessados. Há terceiros que podem ser afetados na sua situação em função daquilo que for decidido em recurso por este tribunal. E, portanto, os terceiros, como é? Então, os terceiros vão ficar sujeitos a árbitros escolhidos pelas partes? Como é que é isto? Então, os terceiros ficam sujeitos a uma justiça que nem é a justiça do Estado, é a justiça escolhida pelas partes inteiramente. Bom, e quanto ao árbitro-presidente, isso podia-se evitar, porque dava-se a designação ao presidente do Conselho de Arbitragem e isso não levantava grandes dificuldades. Mas é que encontramos esta solução de sorteio. Eu reconheço que a solução de sorteio é muito difícil de sustentar do ponto de vista dogmático da natureza de uma jurisdição arbitral. Reconheço isso e, por isso, nós nos sangramos em saúde no relatório do projeto, pedindo, quase instando, provocando os juristas e os interessados a discutirem o projeto e a analisarem as questões difíceis que ele tinha ultrapassado e que tinha achado que podia ultrapassar assim, mas efetivamente com dúvidas, nomeadamente nesse ponto, por exemplo, com dúvidas sobre se realmente é possível, de todo em todo, excluir a possibilidade, ao menos em primeira instância, as partes intervirem na designação dos árbitros. Eu penso, quanto ao Presidente, que isso não haverá grandes dificuldades. Quanto aos dois árbitros, isto não é fácil. Isto, do ponto de vista dogmático, será que isto ainda é, no fundo, será que um tribunal com três pessoas escolhidas por outrem ainda é um tribunal arbitral? Isto ainda é arbitragem? Isto ainda é arbitragem? Nós procurámos encontrar a resposta através da ideia de que a arbitragem, onde é que estava a intervenção? A designação dos árbitros não é direta, é indireta, porque os árbitros são designados pelas entidades representativas. Mas isto ainda é arbitragem, isto é uma questão complicada. Não nego isto é uma questão complicada. Mas, portanto, seja como for, Sr. Deputado Laurentino Dias, a minha opinião a respeito da lista de árbitros é absolutamente inquestionável. É uma opinião que relativamente à qual não tenho nenhuma dúvida. Quanto ao modo de os designar, quanto a quem os designa, se devem de ser 40, 30, 50, quanto aos requisitos, acho que isso está tudo em aberto, tudo é discutível. Admito que 15 anos seja demais, admito que Claro, admito que 40 seja pouco, que devam ser mais. Isto foi também, aliás, isto já foi decidido. Isto, nós fomos para estas soluções já, devo dizer, no final dos trabalhos da Comissão, foi em maio de 2001, pressionados pelo tempo e com a vontade de cumprirmos a missão que nos tinha sido solicitada antes de o governo que nos tinha pedido essa missão cessar funções. Portanto, isto já foi, algumas destas soluções foram de facto, bom, tem que ser por aqui, por isso não chegámos algumas vezes mesmo ao consenso, havia mais que uma opinião e algumas delas fui eu que optei, pronto, tem que ser por aqui, portanto, temos que assentar ou delegar, só todos façam o que entender e tal, portanto temos que ultrapassar isto, portanto, em termos de pormenor, não é? Há realmente, todas as coisas podem efetivamente ser acertadas. Agora, quanto à lista fechada, não tenho dúvida. O outro problema é o COP. Ora bem, Sr. Deputado Pedro Pimpão, eu peço desculpa, não comungo de facto da sua... Do ponto de vista jurídico, outra coisa é, do ponto de vista sociológico, honorífico, se quiser, não é? O Comitê Olímpico Português não é o órgão de cúpula do sistema desportivo. É o na Itália. Na Itália é o órgão, porque não tem apenas funções olímpicas. Eu julguei que tinha trazido os textos, mas verifiquei que me esqueci deles, mas tinha-os juntado para lhes mostrar, porque o Comitê Olímpico é de facto o órgão, é definido como órgão de cúpula da Organização Desportiva Italiana, no qual é o cimo da pirâmide onde depois entroncam as federações. E não só tem a função olímpica, propriamente dita, mas tem a função de superintendência no desporto italiano. Tem um pouco a função do Conselho Nacional do Desporto cá, não é? Nacional Italiano. Cónia. Portanto, o Comitê Olímpico é realmente um órgão relevantíssimo. Eu devo dizer que não tenho nada. Eu estou aqui por causa do Comitê Olímpico. Eu não tenho nada contra o Comitê Olímpico. Eu estou aqui porque há uns anos atrás o Comitê Olímpico me pediu para, com outro grupo de pessoas, algumas das quais também faziam parte desta comissão, pensarmos na criação de um tribunal arbitral voluntário, de um centro de arbitragem desportiva instalado no Comitê Olímpico. E isso realmente fez-se, foi apresentado um projeto que foi, aliás, apresentado ainda ao Sr. Secretário de Estado, ou então o Secretário de Estado Laurentino Dias e ao Governo. Só que isso, eu sempre disse, há cuidado, que isto tem muitas dificuldades, porque era um centro de arbitragem voluntária. Só que a mim me parecia que os termos em que o Código de Processo Administrativo abre a possibilidade de jurisdição arbitral no domínio dos atos administrativos, não no domínio dos contratos e da responsabilidade, mas no domínio dos atos administrativos, eu sempre achei que aquela fórmula que lá está, que é uma fórmula muito complicada e relativamente à qual os autores se divergem e têm muita dificuldade em interpretar, mas eu sempre achei que aquela fórmula não cobria a arbitragem dos atos disciplinares em geral e dos atos dos órgãos executivos das federações. Aquela cláusula não permitia, posto que arranjou-se um projeto com uma saída, mas na verdade havia dificuldade. Mas esse projeto foi feito, não teve seguimento, mas era um centro de arbitragem, voluntária no âmbito do Comitê Olímpico. Agora, eu não colaborei com o Comitê Olímpico e não faço segredo de dizer que, sobretudo na parte processual e mesmo algumas normas da parte inicial, estavam já trabalhadas por mim nesse outro quadro. E, naturalmente, aproveitei algumas. Agora, quando se pôs a questão de criar um tribunal arbitral necessário, essa é que é a questão, tribunal arbitral necessário, aí confesso, eu diria que a Comissão entendeu não assumir a responsabilidade de propor que esse tribunal fosse entregue ao Comitê Olímpico. Esta é que é a lógica da norma que ali está. O tribunal, nós não hesitamos, discutimos, falámos nisso, Mas além de outras circunstâncias que não vêm para aqui ao caso e que tornavam na altura complicado a opção por esse caminho, nós achamos que não devíamos assumir essa escolha. E, portanto, deixamos, o que é que fizemos? Cometemos ao governo o encargo de dar o pontapé de saída, como eu disse aqui há semanas atrás, de dar o pontapé de saída na Constituição do Tribunal. A nossa ideia não é de que o Tribunal dependa do Estado. Pelo contrário, a nossa ideia é que seja um órgão independente do Estado, de forma nenhuma um órgão cujo funcionamento fique dependente do Estado, não, que seja um órgão autossustentável, com as suas receitas, onde o Estado não gaste um centavo, a não ser o papel da portaria, a não ser o tempo que a Assembleia vai gastar a aprovar a lei, o Governo o tempo que vai gastar a aprovar os diplomas complementares e, porventura, o papel e o tempo dos despachos iniciais. Mas a nossa ideia é que o Estado não tem que gastar um tostão que seja com esta instituição. Isto tem que ser suportado pelas custas e pelas entidades que vão usar este tribunal. Portanto, isto. Agora, não se... Sendo um tribunal arbitral necessário, portanto, pusemos aqui esta norma, incumbe ao departamento, portanto, sem prejuízo do número 1, de que o tribunal é uma instância independente dos órgãos da administração pública, dos organismos que integram o sistema desportivo, sem prejuízo do número 1, incumbe ao departamento governamental responsável promover, este verbo não foi escolhido por acaso. Nós, justamente, não quisemos dizer que competia ao governo instalar o tribunal. Dissemos que competia ao Governo promover a instalação do Tribunal, para dar ao Governo toda a margem de liberdade nisto, porque que o Tribunal seja instalado logisticamente nas instalações do Comitê Olímpico, como que o Comitê Olímpico tenha uma particular participação no funcionamento deste Tribunal, com os seus serviços, com uma responsabilidade qualificada na construção do Conselho de Arbitragem, etc. Não tenho absolutamente nada contra isso. Portanto, isto é uma opção que... Eu gostaria que isto fosse uma falsa questão. Porque também, como é evidente, o Tribunal também não pode ficar na dependência do Comitê Olímpico. Não pode ficar, como é evidente também. Aliás, no projeto do Governo é a mesma coisa, claro, está cá. Portanto, aproveitamento de instalações, evidentemente que o Tribunal não pode ir para a sede da Federação Portuguesa de Futebol, o Tribunal não... Portanto, se houver lugar no Largo ou na Rua da Memória, que são as de Largo, não há, mas se houver lugar para lá pôr o Tribunal e se o pessoal que está no Comitê Olímpico puder colaborar, não tenho nada. Agora, há aqui um ponto que a Comissão sabia disto e justamente não o resolveu, porque era um ponto muito melindroso. E como tinha havido as iniciativas do Comitê Olímpico, eu vou ser inteiramente sincero com a senhora deputada e com os senhores deputados, nós achamos que podíamos criar uma situação de atrito muito grande e, portanto, o problema, essa questão foi silenciada neste projeto. E como o senhor deputado Laurentino Dias retomou o projeto, também não fala dela. Bom, que é o seguinte, é que o Comitê Olímpico, então como é? Sujeitam-se as federações, os litígios federativos, sujeitam-se todos, obrigatoriamente, ao tribunal arbitral necessário. E os litígios que se suscitem com o Comitê Olímpico, as punições que sejam dadas aos atletas, a exclusão dos atletas de alta competição, isto, aquilo outro, e isso pode dar lugar, há regras legais e há regras estatutárias para isso, e essas não são sujeitas ao Tribunal Arbitral do Desporto, têm os interessados que recorrer ao Tribunal Arbitral de Lausanne, ao Tribunal Arbitral Desportivo de Lausanne, que é a instância que o Estatuto do Comitê Olímpico prevê como a instância a que se pode recorrer para resolver os conflitos entre os interessados e, os atos que ele pratique. Quer dizer, isto, se se der ao Comitê Olímpico uma particular... Se estabelecer uma ligação maior entre o Tribunal e o Comitê Olímpico, que, como digo, não é, não, para mim não é o ponto decisivo, se se estabelecer essa ligação, então acho que este ponto deve ser encarado. Para não obrigar as pessoas que divergem de uma decisão do Comitê Olímpico não poderem recorrer a este tribunal que está em Lisboa e terem que ir para o Tribunal Internacional de Lausanne. Portanto, este é o ponto. Eu fui respondendo a algumas das perguntas que o Sr. Deputado Pedro Pimpão foi pondo. Portanto, à pergunta do Sr. Deputado Laurentino Dias, é o COP, o meu ponto de vista é este. Quanto aos requisitos, acho que devem, Vossas Excelências, repensar e modificar e aprofundar a análise sobre se, de facto, os anos são de mais, são de menos. Quanto à especialização, isso aí, eu não... estabelecer o requisito da especialização em direito esportivo, eu acho que isso não é desejável, porque não há especialistas em direito esportivo. Enfim... Há umas pessoas que têm frequentado alguns cursos, nem sequer, suponho mesmo que não há, não sei se há em alguma universidade portuguesa já um curso de mestrado em Direito Esportivo. Já há? Na Lusíada, mas porque há é sobretudo cursos pós-graduação, não é? Mas são só esses é que podem ser, não pode ser, não é? É um reduzido número de pessoas, em geral jovens, são pessoas das novas gerações, de modo que isso... Agora, que se preveja a preferência sobre... Isso com certeza, a preferência de pessoas que tenham prática, experiência ou uma especialização ou uma experiência no domínio esportivo. Isso acho perfeitamente bem. Quanto ao financiamento do Estado, já disse o que pensava. Quanto ao Conselho de Arbitragem. Bom, eu não, como digo, não. Aliás, reparem, a proposta do Governo cedia o Tribunal no Comitê Olímpico, mas não dá exclusivamente ao Comitê Olímpico a competência para designar os árbitros, para designar o Conselho de Arbitragem. O Conselho de Arbitragem é designado também pelas federações e por outros organismos esportivos. Portanto, não há um monopólio. Não, isso não, como é que o senhor deputado Laurentino Dias chega lá? Porque dois pela Comissão, um pelas Federações Olímpicas. Não, dois da Comissão Executiva e do COP. Não é? Um das Federações. Três. Das não Olímpicas. Não, esses das não Olímpicas não são do COP. Sim, está bem, mas em qualquer caso não é a Comissão Executiva do COP nem a Assembleia do COP que designa, não é? Sim, o Comitê Executivo só designa dois, não é? Mas são as federações que designam os outros. Depois as federações e o Conselho... É claro que, entretanto, à medida... Isto é muito complicado, sabe? Eu só quando me meteram nisto é que eu me apercebi das divergências, dos melindres, das dificuldades, do COP, das federações, disto, daquilo. Só depois é que eu percebi isso. Que isto não é uma teia muito complicada. É uma teia muito complicada. Mas justamente por me ter apercebido disso, por nos termos... E como os outros membros da Comissão, alguns que andam com as mãos na massa há muito tempo e conhecem isto muito bem, não é? Isso também contribuiu para então designarmos outras pessoas, metermos outras entidades a designar as pessoas, não como tais, é apenas para, porque, por exemplo, eu reconheço, devo dizer o seguinte: na Itália as coisas passam-se assim: o Comitê Olímpico Nacional designa os 3, 6, 5, 6 membros da alta corte, mas que são necessariamente juízes conselheiros, mas a lei, juízes conselheiros, professores catedráticos, ou professores não necessariamente catedráticos, mas professores efetivos, professores com nomeação das faculdades de Direito, e, portanto, advogados com uma larguíssima expressão, 5 ou 6 pessoas. E estes é que designam depois, na Itália há um tribunal, a alta corte, e depois há um tribunal arbitral. E, no fundo, é um pouco a distinção, é como as grandes questões, as questões muito relevantes são da alta corte, as outras são para o tribunal arbitral. Não é? E depois, a alta corte é que designa os árbitros. Há uma lista fechada de árbitros. Há uma lista fechada de árbitros designados pelos membros da alta corte, que são designados, de facto, esses apenas pelo Comitê Olímpico, só que o Comitê Olímpico aí é realmente o órgão de cúpula e tem essas funções. Portanto, eu não tenho aí, a minha posição é de relativa abertura, acho que não deve haver um monopólio do Comitê Olímpico, a logística não me repugna nada que seja do Comitê Olímpico, que o Comitê Olímpico tenha um papel com alguma relevância nisto, seguramente mais do que o das federações, não tenho nada contra isso, advirto apenas para realmente esta questão que referi há pouco, e também acho que se houvesse algumas, estas entidades que estão aí referidas no projeto, a intervenção delas na designação de membros do Conselho de Arbitragem, acho que poderia conferir uma maior peso, uma maior... É um pouco isto, não é? Um pouco isto. Depois, quanto à lista de árbitros, nós admitimos que alguns dos árbitros fossem escolhidos diretamente pelo Conselho de Arbitragem. Os outros seriam designados, seria o Conselho de Arbitragem, mas sujeitos a propostas das federações. Bom, aí também é uma questão que se pode perfeitamente discutir, se deve haver árbitros designados só pelo Conselho de Arbitragem ou se devem todos ser propostos inicialmente pelas federações. Muito bem. Quanto agora ao outro ponto, que o Sr. Deputado Pedro Pimpão referiu e o Sr. Deputado João Oliveira também, que é um ponto, de facto, que é um ponto crucial. É um ponto crucial. No fundo, e que vem, portanto, a minha resposta aos pareceres contrários à existência do TAD, contrários à existência do TAD, se de facto é necessário o TAD, se é uma mais-valia o TAD, e em que medida é que o TAD é compatível, a existência de um TAD, de uma justiça arbitral necessária, é compatível com, no fundo, com a Constituição, com a exclusão da justiça estadual nestas matérias, por esta via, nomeadamente em matéria laboral, que é o ponto, tanto quanto me parece, é o ponto que especificamente preocupa o Sr. Deputado João Oliveira. Bom, é necessário um Tribunal Arbitral Desportivo? Seguramente não. Não está, pudessem todas as questões da justiça portuguesa reduzir-se a esta. Estávamos no melhor dos mundos. Não é realmente, não é indispensável. É um clamor que há muitos anos se faz sentir, sobretudo no âmbito desportivo, no meio desportivo. É um clamor que se faz sentir e que vem de um defeito que não está nos tribunais do Estado, mas está nos conselhos regionais desportivos e nos regulamentos desportivos. É que toda a gente protesta contra a demora das decisões dos órgãos regionais desportivos. E sobretudo, invoca e diz da sua parcialidade. Eu, quanto a isso, tenho obrigação de acreditar. Diga-me só, eu só lhe digo o seguinte, esse é o problema, a questão é esta, é um problema saber se pode haver justiça arbitral em matéria do exercício de poderes públicos. O Código de Processo Administrativo dá uma abertura e hoje temos isso já consagrado na nossa lei, numa matéria muito mais relevante que a nossa, que esta, que é a matéria tributária, a matéria tributária. Quanto à justiça laboral, eu sei que a matéria de rescisão, etc., está excluído. É evidente que isto é uma solução diferente da lei. Alguns especialistas em matéria laboral, nomeadamente o doutor João, que é professor em Coimbra, João, não é? O João Leal Amado, entendeu que isto, que essa não era uma proibição constitucional e que, no âmbito esportivo, isso podia ter alguma vantagem por causa de haver uma única instância a julgar a chamada, simultaneamente, a justa causa desportiva e a justa causa laboral. Esta é a razão porque isto aqui está. Eu pus porque me disseram que isto era bom. Não tenho outra resposta senão esta. Não tenho outra resposta. Por amor de Deus, muito obrigado pelas suas palavras. Tive muito gosto em revê-lo também. Portanto, De facto, eu acho que isto que há realmente há muitos anos um clamor e uma exigência sobretudo no meio desportivo, não é? para a existência de um tribunal. Isto tem muito a ver com essa desconfiança sobre a composição dos órgãos judiciais, com a designação, e tem muito a ver depois com a demora. Bom, eu não posso realmente, seria feio da minha parte, questionar ou fazer derivar da designação, do modo como são designados os membros dos órgãos jurisdicionais, fazer derivar aí a sua parcialidade. Eu, que durante 7 anos ou mais, fui membro vogal do Conselho Jurisdicional da Federação Portuguesa de Futebol, na altura, por designação, porque aí nem era por eleição, era por designação da Associação Futebol de Coimbra, vale dizer, por designação da Associação Académica de Coimbra. Para sermos claros. Fui eu e fomos antes de mim, depois de mim, vários, como aliás o Sr. Centauro Arantino Dias se lembrará, várias pessoas da Faculdade de Direito de Coimbra fazia sempre, havia um que tinha que fazer. De maneira que eu acho que, agora, está criado esse clima, portanto, eu acho, se realmente houver uma instância de recurso sobre essas instâncias, que tenha, enfim, que de facto surja menos dependente na designação dos seus membros da intervenção direta dos, no fundo, dos clubes esportivos, das SADs, isso é vantajoso, não há dúvida nenhuma. Traz outra transparência, não há dúvida nenhuma. É seguramente uma mais-valia. Agora, e é uma mais-valia porque, de facto, esta instância poderá resolver, sobretudo, algumas das questões mais prementes, de uma forma mais expedita e mais rápida do que resolvem os tribunais administrativos. Agora, que os tribunais administrativos acabam por resolver isto, acabam, que é muitas vezes, sabe Deus quando. Mas eu...
Sr. Presidente, há duas, relembrando a hora que é que já, por causa do plenário, mas que era a deputada Isabel Moreira, que era a deputada Pedro Pimpão, mas a deputada Isabel Moreira, faz favor.
Eu vou ser muito rápida, Sr. Professor, obrigada pela sua segunda vinda a este grupo, e no espírito da liberdade de expressão que caracteriza este grupo e esta sala e as comissões de que nós todos fazemos parte, eu não posso deixar de aproveitar o facto do Sr. Professor aqui estar para fazer duas ou três perguntas rápidas sobre uma coisa que também me preocupa relativamente ao Tribunal Arbitral do Desporto, que é a legislação que o mesmo vai aplicar. E uma delas é a lei antidopagem, que já está em vigor. E queria perguntar ao Sr. Professor, tendo em conta sobretudo a área em que o Sr. Professor é tido e bem como excelente, se o Sr. Professor está absolutamente à vontade com, por exemplo, o artigo 2º, que define a inexistência de culpa ou de negligência como a demonstração por parte do praticante desportivo de que não sabia ou suspeitava e não poderia razoavelmente saber ou suspeitar, mesmo atuando com a maior prudência, que usou ou que lhe foi administrada uma substância proibida ou utilizando um método proibido. Ou seja, se o Sr. Professor não considera que estas normas são ou não uma clara violação do princípio constitucional da presunção da inocência naturalmente decorrente do princípio do Estado de Direito, uma violação da proibição da inversão do ónus da prova, uma violação do direito ao silêncio, entre outros que o professor saberá dizer melhor do que eu. Ou, para dar mais dois outros exemplos, o artigo 9º, quando diz que a prova é considerada bastante para formar a convicção da instância se permitir formular um juízo de probabilidade preponderante, ainda que tal juízo possa ser inferior a uma prova para além de qualquer dúvida razoável. Se esta norma final consubstancia ou não, no seu entender, no meu entender, imaginará que sim, senão não estaria a fazer a pergunta, à violação do princípio in dubio pro réu, que não preciso dizer de onde é que é decorrente, que o senhor professor sabe muito melhor do que eu. E depois, por exemplo, o artigo 9º, número 3, que diz que recaindo o ónus da prova sobre o praticante esportivo ou outra pessoa de modo a elidir uma presunção ou a demonstrar factos ou circunstâncias específicas, a prova é considerada bastante se permitir pôr fundamentadamente em causa a violação de uma norma antidopagem, exceto nos casos dos artigos 66 e 67, em que o praticante esportivo está onerado com uma prova superior, em que, obviamente, estas normas e as eventuais inconstitucionalidades são as mesmas das anteriores. E depois há ainda os artigos 60 e seguintes, que me perturbam bastante, porque prescrevem uma sanção fixa para o praticante esportivo ou para o pessoal de apoio ao mesmo, do meu ponto de vista, violando princípios como o princípio da culpa, incito no princípio do Estado de Direito ou no princípio da dignidade da pessoa humana. Há aqui uma lógica do para ser muito prática, como se fosse, a norma é como se fosse assim, quem engola a substância tal é igual a 2 anos. Não há qualquer espaço para a ponderação da culpa. Nesse sentido, o princípio da culpa, como fundamento ilegitimador do limite da pena, parece-me que está prejudicado. E, portanto, não podia deixar de aproveitar o Sr. Professor estar aqui, porque esta é uma lei que me preocupa bastante, a forma como foi redigida e vai ser aplicada pelo Tribunal. E queria sucintamente saber, pelo menos, se o deixa minimamente claudicante. Muito obrigada.
Eu peço ao esclarecimento. Respondeu. Foi muito importante e... Não, foi muito importante e respondeu, e eu agradeço-lhe. Mas não, é só fazer um esclarecimento relativamente àquilo que eu disse, para que não subsistam dúvidas. E quando se diz que o Comitê Olímpico é um movimento que brota do movimento associativo e que é o órgão cúpula do movimento esportivo português ou do desporto português, o que se quer dizer não é do ponto de vista da Organização Jurídica ou Desportiva Nacional, porque toda a gente sabe em que pilares é que assenta e, sobretudo, no princípio da autonomia de cada uma das federações e que têm a plena liberdade e autonomia para gerirem, de acordo com as leis, as suas modalidades. Agora, quando se diz, e foi exatamente aquilo que o Sr. Professor depois frisou, é que o Comitê Olímpico, enquanto órgão cúpula, está num plano superior a cada uma das federações, ou seja, num plano distinto, é isso que... Não do ponto de vista jurídico. E é só nesse ponto é que, aproveitando essas potencialidades de estar num plano superior, num plano distinto de cada uma das federações, poderá congregar as atividades esportivas, e foi só neste ponto. Pronto, também, portanto, também seria uma solução ao Conselho Nacional de Desporto ou outras entidades. Mas... Ok, pronto. Mas isto era só para... Isto era só para esclarecer... Só para esclarecer, e depois, em relação a uma das suas respostas, já agora aproveito, não era para fazer, mas fazer, a independência. E na proposta de lei, eu ainda fui verificar como é que está expressamente definido que o tribunal só pode funcionar no futuro se for independente e imparcial. São requisitos essenciais, esteja ele no departamento governamental, ou seja ele promovida, pronto. Seja ele pelo COP, pela Confederação, por entidade qualquer. A independência deste Tribunal tem que ser um requisito fundamental para que ele no futuro venha a ser bem sucedido. E, portanto, a questão que se coloca relativamente à independência do COP, sendo o COP a promover a instalação, também se pode colocar em relação ao Estado, sendo o Estado a promover a instalação, porque também pode... Pronto, mas é que, relativamente ao COP, o que lá está é... Número 4 do artigo 1º. incumbe ao Comitê Olímpico de Portugal promover a instalação, ou seja, o uso do verbo também é propositado e de acordo com, também com a vossa discussão.
Sr. Professor.
Estamos aqui um pouco...
Isto é uma, esta vai ser uma discussão que...
Seria muito interessante.
Quando for a filigrana da especialidade, vamos ter tempo para...
mais graves do que essa. Bom, agora, estou inteiramente... A da pena fixa, que eu vi agora, como sabe, vai contra a jurisprudência do Tribunal Constitucional em matéria penal. E não há razão para que essa jurisprudência se não transponha para sanções deste tipo, não é? Mas essa, é verdade. Isso é uma jurisprudência, devo dizer, sobre a qual eu tive muitas dúvidas. Eu próprio tive muitas dúvidas. Porque me parecia que havia certas penas fixas que talvez não, realmente não fosse tão... E discutindo isto com penalistas, perturbei-os um bocadinho. Mas essa... Mas há penas fixas que, se fixa 2 anos de prisão para uma determinada conduta e não se permite minimamente a avaliação das circunstâncias, não pode ser, não é? Agora, se fixa uma suspensão, se usou a substância tal, são 2 anos. Parece-me que isso é inaceitável. E também todas as normas que se traduzam realmente numa inversão do ónus da prova, também estou inteiramente de acordo consigo, são inaceitáveis. Quanto a que basta uma prova para além da dúvida razoável, eu isso não sei, isso não sei responder, porque eu não sei qual é, porque no Código, o Código de Processo Penal, que é, o Código de Processo Penal, que é a matriz nisto, tudo isto, não é? A regra da prova é que cabe ao juiz, não é, apreciar livremente a prova, com as exceções que nós conhecemos, documentos, etc. E tal, tal, tal. Mas não há propriamente, eu não tenho ideia que o Código de Processo Penal tenha qualquer norma sobre deste tipo. Isto é mais uma regra deontológica do juiz, não é? Não há nenhuma regra no Código de Processo Penal que diga que não é necessário excluir de toda a dúvida, mas isso é assim, é evidente que os juízes às vezes condenam sem que a prova tenha excluído de toda a dúvida. Agora, dúvida razoável, de qualquer modo, tudo aquilo que seja para não dar aos infratores as garantias capazes de defesa é excessivo. É preferível que alguém não seja condenado do que seja condenado só por motivos de prevenção, como é evidente. Essa é a minha postura neste ponto e em geral. Não tenho, neste ponto e em geral, tenho-a dito em toda a parte, em muitas circunstâncias, a muitos outros propósitos. Portanto, a esse respeito estamos. E é isto. Quanto a... Suponho que a senhora deputada Sr. Honório disse, falou de uma coisa que me, com a qual, à qual eu sou fundo sensível. Falou de que haveria vantagem numa discussão, que eu devo dizer, Sr. Deputado Laurentino Dias, que estava à espera que isto tivesse dado uma discussão fora dos quadros parlamentares, muito mais viva. Mas não deu. As universidades não se manifestaram muito interessadas nisso. Houve uma sociedade de advogados que promoveu há tempos um debate em que eu tive um debate muito interessante, em que eu estive com o Dr. Miguel Gabonteles. Também houve na Nova, de facto, um debate a que eu não pude ir. Mas porque realmente o deputado João Oliveira tem, ele não está aqui dito. Eu tenho noção de que isto é complicado. Tenho noção que...
Não há ninguém para apresentar ou defender o projeto do PS. Engraçado.
Tem-se consciência de que se está aqui perante um alargamento da noção ou da ideia mais comum e estrita de justiça arbitral, como se tem das dificuldades com que, por isso, a sua consagração poderá defrontar-se. Está aqui, não é? Aqui, espera-se, aqui há alturas tantas que se disse. Espera-se a discussão, etc. Eu acho que o deputado João Oliveira, quanto à divergência entre o artigo 6º e o artigo 4º, não percebi qual é a dúvida dele, porque realmente está aqui no artigo 4º a proposta que a necessidade de fazer uso dos meios internos de impugnação, com certeza, mas o que eu acho que está mais é o recurso das decisões dos órgãos disciplinares. O que é que isto quer dizer? O acesso ao TAD só é admissível em via de recurso das decisões dos órgãos disciplinares, não dispensando a necessidade de fazer uso dos meios internos de impugnação. Mas como é? Só há recurso das decisões dos órgãos disciplinares depois de correr os órgãos jurisdicionais? Ou, no fundo, está-se aqui a tomar órgãos ou quando se fala aqui de órgãos disciplinares, está-se a pensar já nos órgãos jurisdicionais? Está a ver? Não sei se faço... Mas aí eu penso que o consenso sobre isto será fácil. Isto é evidente toda a gente estar de acordo que não faz sentido ir para o tribunal antes de corrida à jurisdição. Agora, o ponto, só para acabar, o que eu acho... É que o ponto central, agora a minha opinião, acho que a grande questão da justiça desportiva está a montante, está nas federações. Porque, claro, quando os regulamentos disciplinares estabelecem processos com as garantias do processo penal, não se vai a lado nenhum.
Não se consegue.
Não se consegue. Estou-me a lembrar do caso do túnel. O caso do túnel da Luz, na Inglaterra, tinha-se resolvido no máximo num mês. Num mês.
E no máximo já.
E era um grande máximo. Fazia-se um processo oral, chamam-se os jogadores, chamam-se os árbitros, que são confrontados e decide-se, porque não se trata de mandar ninguém para... Estas coisas. Eu bem sei que hoje o desporto não é assim, são profissionais, há grandes interesses envolvidos e, portanto, as coisas não podem ser levadas com essa ligeireza, evidentemente, certo que sim, mas, valha-me Deus, não está em causa a liberdade das pessoas, não se trata de mandar ninguém para a cadeia, estamos em que as consequências são poucas e, portanto, eu acho que há um excesso de garantismo nesses regulamentos que bloqueiam completamente a rapidez da decisão, só como parece.
Sr. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, certamente que nos ajudará a chegar a bom porto. Muito obrigado e um bom resto de ano e de semana.